Olá, bem-vindo a mais um podcast Bolha Pop. Eu sou a Tati Regadas e hoje eu vou passar aí pelas notícias de junho. Você se lembra de tudo que rolou no último mês? Eu confesso que eu já tô ficando muito confusa, eu não sei mais o que aconteceu esse ano ou não. Mas vamos lá, que pelo menos do mês passado é mais fácil de lembrar, né? O mês começou com os protestos do movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam. E diversos famosos apoiaram a causa, foram aos protestos e ajudaram financeiramente. Além de cobrar as autoridades americanas por ações contra a violência policial, como a que matou o George Floyd. A Rihanna, né, sempre maravilhosa, sempre se envolve com as causas e se posiciona, e ela resolveu fechar as lojas da marca dela, Fenty, em apoio aos protestos. O rapper Jay-Z comprou anúncio nos principais jornais para homenagear o George Floyd e contar a história dele, além de ligar para o governador do estado do Minnesota, onde ele foi morto, e pedir justiça. O Kanye West doou dinheiro para garantir que a filha mais nova do Floyd tenha todos os seus estudos garantidos até a faculdade. Já a Katy Perry e o Harry Styles pagaram a fiança de vários ativistas que foram presos durante o protesto. Bom, vários outros famosos se engajaram, estão fazendo campanha, continuam fazendo campanha, doaram dinheiro, se posicionaram, fazem vídeos, ajudam aí que o assunto continue sendo falado, discutido e que a justiça seja feita, né? E que alguma coisa realmente mude lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente viu isso reverberar um pouco também e espero que cada vez mais as coisas vão mudando e a gente não fique aí esquecendo, né, das causas, a gente só fala delas por um tempinho e depois let it go. Se você quiser saber mais sobre privilégio branco, eu gravei um episódio especial falando sobre isso e falando recomendação de séries e filmes que falam sobre essa temática para a gente pensar o nosso papel enquanto pessoas brancas na perpetuação do racismo, né? Como que a gente pode fazer para ser bons aliados? Se você quiser, vai lá, procura, tá um episódio bem legal. Enquanto vários artistas se esforçam aí para usar sua fama para coisas boas e apoiar causas nobres, a J.K. Rowling, autora de Harry Potter, segue sendo especialista em falar merda nas redes sociais, né? Tá cada vez mais difícil. Bom, a J.K. ela insiste em ter um posicionamento transfóbico e muitos fãs da saga Harry Potter estão por aí se dizendo extremamente decepcionados. E dessa vez, os atores dos filmes Harry Potter e Animais Fantásticos resolveram também se posicionar. O Daniel Radcliffe, que faz o Harry, a Emma Watson, que faz a Hermione, e o Eddie Redmayne, que é o protagonista de Animais Fantásticos, eles se disseram totalmente contrários aos comentários da J.K. Rowling. O Eddie disse assim: "Eu discordo totalmente dos comentários da Jo. Mulheres trans são mulheres, homens trans são homens e identidades não binárias são válidas. Eu nunca quereria falar por uma comunidade, mas eu sei que meus amigos e colegas trans estão cansados deste questionamento constante sobre suas identidades, que muito frequentemente levam à violência e abuso. Eles simplesmente querem viver sua vida em paz e é hora deles poderem fazer isso. É hora também da J.K. Rowling desistir desse posicionamento. Eu não sei se existe algo que a Warner possa fazer enquanto, né, parceira e detentora de uma grande parte das coisas do Harry Potter. Porque realmente, assim, eu acho até inacreditável que alguém que escreveu o que ela escreveu, né, que fala tanto com tantas pessoas, possa ter esse tipo de posicionamento. Ela parece aquela tiazona do Zap que quer ficar insistindo numa questão. Enfim, é um tema muito delicado. E eu, honestamente, estou exausta de dona J.K. Rowling. Next! A atriz Mayim Bialik, que viveu a Amy em The Big Bang Theory, revelou que ela nunca viu um episódio da série. Ela contou ao jornal Metro que ela via alguns pedaços quando a gravação era mostrada para o público, que acompanhava ali a gravação ao vivo, mas ela disse que nunca sentou na frente da TV para ver o seu trabalho. Ela disse assim: "Eu nunca me assisto na televisão. Eu nunca sentei e assisti um episódio da nossa série. Nunca." Então tá, né? A atriz Kristen Stewart foi escalada para viver a princesa Diana em um novo filme que pretende contar a história de quando a Diana resolveu se separar do príncipe Charles. O filme ainda tá na fase de pré-produção e só deve começar a sair do papel em 2021. Já a atriz Margot Robbie foi escalada para a nova versão do filme Piratas do Caribe. A Margot vai se juntar à roteirista de Aves de Rapina, para essa versão aí feminina do longa de sucesso da Disney. Bom, com cinco filmes, a franquia Piratas do Caribe arrecadou mais de 4,5 bilhões de dólares. Será que essa versão feminina vai ser mais um filme de sucesso? Outro longa que vai ganhar uma sequência é O Homem-Aranha no Aranha-Verso. Na minha humilde opinião, o melhor filme do Homem-Aranha já feito. É uma animação, mas é muito, muito boa. É da Sony. Ganhou o Oscar de melhor animação com razão, porque realmente era imperdível. Se você não viu, corre atrás. Bom, a produção desse Homem-Aranha no Aranha-Verso 2 já começou. O filme tinha data de estreia prevista para 8 de abril de 2022, mas como ficou tudo parado ali um tempo por causa da pandemia, ele deve sofrer um atraso aí de 6 meses e deve sair mais para o final, para o segundo semestre de 2022. Com Black Lives Matter em alta, a atriz Lea Michele, famosa por Glee, resolveu mostrar ali o seu apoio a essa causa nas redes sociais. Mas ela acabou sendo exposta por diversos colegas de trabalho como uma pessoa extremamente desagradável. A primeira a falar sobre o assunto foi a atriz Samantha Ware, que relatou que era ela maltratada pela Lia nos bastidores de Glee. Lembra quando você fez do meu primeiro trabalho da televisão um inferno? Porque eu nunca esquecerei. Acredito que você tenha dito a todos que, se tivesse oportunidade, cagaria na minha peruca. Entre outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar uma carreira em Hollywood. Foi o que a Samantha escreveu. Pesadíssimo, né? Bom, depois disso foi uma sessão de ex-colegas relatando que a Lia era arrogante, metida e com frequência tratava mal as pessoas no set. Para alguns, trabalhar com a Lia foi traumático e infernal. Bom, eu devo dizer que eu nunca fui com a cara da Lea Michele, então assim, estou zero surpresa, porque ela tem cara realmente de ser arrogante e desagradável. Então assim, querida, melhore. Pelo menos agora também, né, a máscara caiu, talvez as pessoas pensem duas vezes antes de contratar esse ser humano desagradável. A Comic Con de São Francisco, a maior do mundo, anunciou que vai acontecer online entre os dias 22 e 26 de julho. Se você sempre quis ir à Comic Con e nunca conseguiu, se prepara porque vai ser de graça. O evento deve ter painéis e apresentações das principais novidades do cinema e da TV, como seria, né, se fosse um evento realmente físico ali. Já o Coachella foi oficialmente cancelado depois dele ter sido adiado. Então a preocupação é com o aumento de casos na Califórnia, né, ali na região do festival, depois de uma tentativa de reabertura. Esse ano vale lembrar que o festival ia ter Pabllo Vittar e Anitta pela primeira vez. Eles não falaram nada sobre se o line-up para o ano que vem vai ser igual ao desse ano. É provável que não, porque os artistas têm diferentes agendas, né? Bom, os shows e os festivais, assim, eles seguem sendo as atividades mais afetadas, provavelmente, porque é impossível você fazer um festival com distanciamento social e no esquema drive-in. O Lollapalooza desse ano ele está adiado para dezembro, para o mesmo fim de semana da nossa Comic Con, e até agora nenhum dos dois anunciou o cancelamento, mas eu acho muito difícil de ambos acontecerem, honestamente. Eu apostaria aí que não vai ter nenhum nem outro. E assim, honestamente, eu não tenho vontade alguma de ir num show para ficar dentro de um carro e ouvir buzina no lugar de aplauso e cantoria. Sério, me dá assim uma depressão pensar nisso, porque show é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então, assim, pensar que isso vai ser o novo normal dos shows é muito triste, porque não tem nada mais legal que, tipo, um estádio lotado, festival, você ir de um palco para o outro, ver todo mundo cantando, conhecer novos artistas, estar lá, tipo, ver o artista impressionado com um show. Nossa, show ao vivo é, tipo, é muito legal para quem gosta de música, né? Então, assim, eu por enquanto vou estar passando essa experiência aí do drive-in, deixa para próxima. O que que vocês acham? Outro grande evento adiado foi o Oscar 2021. Em vez de fevereiro, a maior premiação do cinema vai rolar no dia 25 de abril. Com isso, a academia também estendeu o período de elegibilidade dos filmes. Então, os filmes que estrearem até fevereiro de 2021 vão poder concorrer ao Oscar do mesmo ano. E quem vai poder concorrer também é o nosso Bacurau. Ele ficou de fora aí da corrida pelo prêmio de filme estrangeiro, mas agora ele pode concorrer em outras categorias para o Oscar 2021. Isso acontece porque o Bacurau só estreou nos Estados Unidos agora, em 2020. E ele foi super bem recebido pela crítica, que já está apontando aí ele como um dos melhores do ano. Ele está em várias listas de melhores estreias de 2020. Então pode fazer a sua torcida por Sônia Braga, pelo Kleber Mendonça Filho e companhia, porque pode ser sim que eles consigam alguma indicação nas outras categorias. O que seria muito legal, né? Já imaginou Sônia Braga ali concorrendo melhor atriz? Tudo de bom, né? Falando em prêmios, o Globo de Ouro ficou com a antiga data do Oscar, 28 de fevereiro. A premiação, que é considerada aí uma das prévias, né, do Oscar, ela costuma acontecer em janeiro, em 2021 vai ser em fevereiro. A Amy Poehler e a Tina Fey vão apresentar de novo o prêmio, e elas são as melhores apresentadoras de qualquer prêmio. Não só do Globo de Ouro, como de qualquer prêmio, podiam colocar as duas para apresentar tudo, que elas são incríveis. E em 2021, o Emmy, que é conhecido como Oscar da TV, anunciou que ele vai ter oito candidatos para as categorias de melhor série de drama e melhor série de comédia. Eles também falaram que pode ser que eles aumentem o número de concorrentes em outras categorias, se é óbvio, tiverem candidatos suficientes. Então, esse ano, o número de produções inscritas para o Emmy aumentou em 15%. É um reflexo, claro, né, do tanto de produção que está tendo, do tanto de serviço de streaming, né? Cada vez mais serviços de streaming se lançam e lançam suas próprias produções. Então, aí a concorrência pela nossa atenção e também pelos prêmios da TV está ficando cada vez mais acirrada. O game The Last of Us Parte 2 provou que realmente era muito aguardado e vendeu 4 milhões de cópias na semana de lançamento. Esse número, assim, ele supera com tranquilidade as vendas de outros games de sucesso mais recente aí dos últimos anos, como o Homem-Aranha, God of War e Uncharted 4, que nos últimos anos foram os que mais venderam, acumularam aí respectivamente 3,3 milhões, 3,1 milhões e 2,7 milhões de unidades vendidas na primeira semana. Então, The Last of Us vendeu 4, ou seja, vendeu bem acima dessa galera. Pra quem não conhece, The Last of Us é um videogame, o número 1 se passa nos Estados Unidos apocalíptico, tomado por um vírus que transforma as pessoas em zumbis. Bom, o roteiro do game é muito bom, os personagens são complexos, o visual é muito legal, você sente medo e se emociona jogando. Eu tenho medo, ainda tô no primeiro, eu sinto medo de jogar esse jogo, confesso. Mal comecei, já tô ali, meu Deus, né? Tensa, mas querendo saber ao mesmo tempo como que começa, né? Como que termina e como que vai se passando toda essa história. E é engraçado jogar isso na quarentena, devo dizer. Bom, vale reforçar que além disso, o The Last of Us Parte 2 é um game protagonizado por uma mulher lésbica. Está aí batendo recordes e é muito legal ver isso acontecer, né? Especialmente no mundo dos games, que muitas vezes pode ser extremamente hostil a qualquer tipo de minoria. Então fica aí, né, a nossa alegria por ver um game desse fazendo tanto sucesso. Com os protestos aí do Vidas Negras Importam, muitas empresas começaram a rever alguns produtos e algumas atitudes racistas. Alguns canais de TV, como a HBO, chegaram a retirar filmes e episódios considerados racistas ou incorretos, enfim, do ar, né? Resolveram retirar. Foi o caso do filme E o Vento Levou. Ele é considerado um clássico do cinema americano. Ganhou Oscar e o caramba, mas ele foi retirado do catálogo do HBO Max por ele ser considerado revisionista, ou seja, ele glamoriza e conta a história da Guerra Civil Americana de uma maneira que ela não aconteceu e ele ainda reforça o racismo, né? Ele tenta ali passar um verniz numa parte não muito legal dessa história. A HBO explicou o motivo de ter retirado do ar e colocou que essas representações racistas estavam erradas na época e estão erradas hoje. E sentimos que manter esse título sem uma explicação e uma denúncia dessas representações seria irresponsável. Então, o filme já voltou para o catálogo, mas agora ele exibe um aviso sobre aquele conteúdo ali que vai ser exibido para esclarecer a audiência. Se alguém, a pessoa clicar lá para ver, ela não vai ser tomada por uma noção de informações que, na verdade, são extremamente incorretas. Então, ela é avisada antes. Bom, outras séries famosas também retiraram alguns dos seus episódios dos catálogos de streaming. 30 Rock resolveu retirar quatro episódios que faziam uso de blackface do ar e foi a pedido da Tina Fey e do Robert Carlock que criaram a série. Bom, o criador do The Office, o Greg Daniels, também também conseguiu autorização para editar um episódio da série que fazia uso de blackface, então ele tirou essa parte e a série voltou para o catálogo com esse corte aí feito. Além disso, a própria Netflix resolveu tirar um episódio de Community do catálogo, também pelo uso de blackface. Ainda nessa vibe de revisitar os erros do passado, a criadora da série Friends, a Martha Kaufman, ela disse numa entrevista que ela reconhece que a série poderia e deveria ter sido muito mais representativa. Ela disse: "Só queria que eu tivesse naquela época o conhecimento que tenho agora, teria tomado decisões muito diferentes." O ator David Schwimmer, que fazia o Ross na série, ele já tinha falado sobre isso em outras entrevistas, né? E ele disse que ele já tinha pedido por mais diversidade na série. Na segunda temporada, o Ross namora a Julie, que ela é de ascendência asiática, e depois ele namora a Charlie, uma mulher preta. E ele disse assim: "Eu era consciente da ausência de diversidade e fiz campanha para que Ross namorasse mulheres pretas." Quem também quer se renovar e mudar é a Disney. A empresa anunciou que vai mudar a temática da Splash Mountain, que é um dos brinquedos mais famosos do Magic Kingdom lá em Orlando, e né? Só que ela tem como pano de fundo uma animação muito antiga da Disney, que é considerada racista, né? Ali dentre os filmes que a Disney já produziu. Agora ela vai ser totalmente reformulada. O brinquedo vai continuar existindo, só que ele vai ganhar um tema diferente. Ele vai ganhar o tema da Princesa e o Sapo, que tem como protagonista a Tiana, que é a única princesa preta da Disney. Bom, a sugestão ela já tinha aparecido uma vez no Twitter, mas eu não vi nenhum veículo comentando sobre isso. Então, assim, eu não sei se o cara do Twitter, sei lá, trabalhava na Disney, tinha uma fonte, sabia que isso acontecia e quis falar antes da hora e sair como bonzão que sabia. Ou se a Disney realmente se inspirou na ideia do cara. Eu acho muito improvável uma coincidência desse tamanho, né? Mas vai saber. Bom, um monte de racista ficou aí chorando e fazendo mimimi, dizendo que o Splash Mountain é um clássico, que isso, que aquilo. Só que, gente, honestamente, eu não entendo esse mimimi. A atração vai continuar existindo. O legal da atração, que é a queda na água, vai continuar. Tipo assim, nada vai mudar, só vai mudar o tema. Então, assim, é ótimo, né? Que ela não tenha mais um tema e não seja uma ode a um filme ruim e preconceituoso. Como é que alguém pode achar isso ruim? Só sendo racista mesmo. E para quem não sabe, o filme que dá o tema da Splash Mountain chama Uma Canção do Sul. É um filme de 1946. E ele, assim, é um filme que a Disney realmente nunca quis investir. Tirando a Splash Mountain, esse filme ele não chegou às locadoras. Nunca foi disponibilizado para os serviços de streaming, não tá no catálogo do Disney Plus, ou seja, tem um monte de gente aí que tá reclamando, chorando, provavelmente nunca nem viu o filme, porque o filme é tão velho e nunca mais voltou para canto nenhum que ele nem é exibido por aí. Então, assim, né? Chorem menos. E vamos falar de coisa boa. A série Eu Nunca foi renovada para a segunda temporada. A série é da Netflix, né? A primeira temporada eu vi muito rapidinho. É uma série que mostra a vida de uma menina que tem ascendência indiana, né, e da família dela nos Estados Unidos. É uma série teen, leve, divertida e realmente merecia uma segunda temporada. Você vê rapidinho, assim, é gostosinha de assistir aqueles dramas ali da menina. É bem legal ver as diferenças culturais e como que é difícil para eles se adaptarem à cultura americana, embora estejam totalmente inseridos, né? Ela se sente às vezes muito dividida entre a vida americana e a vida indiana dela. E é bem legal de ver isso. É uma série que está disponível na Netflix. Bom, em junho eu vi Little Fires Everywhere. A série ela é baseada no livro do mesmo nome e conta a história de duas mulheres. A Mia, que é vivida pela atriz Kerry Washington, para quem não se lembra, é a protagonista de Scandal, e a Helena, que é vivida pela Reese Witherspoon. A vida delas vai ali se entrelaçando e as questões da vida das duas vão meio que se confundindo e mostrando sobre como cada uma lida com maternidade. Isso vai expondo também os defeitos de cada uma, os problemas de cada uma. Embora eu até tenha mencionado ela nesse podcast sobre privilégio branco que eu falei, porque ela aborda muito diretamente a questão do racismo, do privilégio branco, ela fala bastante disso. É uma série que tem ali alguns problemas de roteiro. Como eu disse também no outro episódio, ela aborda a adoção de uma maneira que eu achei bem ruim. E eu não li o livro, mas conheço algumas pessoas que leram, vi alguns comentários sobre. Parece que no livro essa história também não é bem desenvolvida, né? Mas eu gostei muito do elenco jovem. As tramas do elenco jovem são muito boas. É, eu acho que a série poderia ter explorado mais a complexidade ali da Mia e da Helena. Às vezes fica um pouco maniqueísta, né? Tipo, uma é boa, outra é boa, outra é má, né? Tipo, quem é má, quem é boa, parece que você tá o tempo todo tentando calcular e acho que elas têm mais camadas do que isso. É, apesar desses pequenos detalhes aí, a série me prendeu, eu quis ver até o final. E eu não acho que precisa de uma segunda temporada, né? Embora a gente saiba que o povo adora fazer uma continuação que não precisa, mas eu acho que é uma série redondinha. E então, se você tá buscando alguma coisa assim mais intrigante, tem um mistériozinho ali, pode ser uma boa pedida. Para fechar, vamos falar de música. As irmãs Haim lançaram um álbum novo agora no fim do mês. Eu já tinha amado as músicas que elas tinham lançado como single, como por exemplo I Know Alone, The Steps, Summer Girl. O álbum delas é muito gostoso de ouvir, tem aquele som indie super característico delas, mas também tem um pouquinho de jazz, uns ritmos mais animados, umas baterias mais marcadas. Tem até um sonzinho ali de reggae em uma das músicas. É um álbum que te dá uma sensação gostosa, assim, ensolarada quase, né? Te acalma, te tranquiliza, é um álbum gostosinho pra você ouvir todo, assim. No momento que você estiver até de repente um pouco estressado, bota lá as Irmãs Haim que vai te dar uma animada. Então, se você não conhece esse trio, eu recomendo demais. Esse episódio acabou falando muito sobre racismo, porque foi o assunto mais falado em junho, né? Os protestos que aconteceram nos Estados Unidos, que acabaram inspirando até alguns protestos aqui no Brasil também. E eu acho que deve ser assim, né? Porque as coisas só mudam quando a gente começa aí a contestar o que tá há muito tempo sendo feito, né? Eu fiz um episódio especial, já falei aqui sobre isso, você pode ir lá conferir, sobre privilégio branco e algumas indicações de filmes e séries para a gente pensar sobre isso e como ser um aliado melhor na luta contra o racismo. Então é isso, ficamos por aqui. Segue o podcast no Twitter e no Instagram, é @bolhapop. Comenta lá o que você achou sobre as notícias do mês, se alguma coisa ficou de fora e você queria, né, ter ouvido aqui, o que que você mais se lembrou que eu não falei. Fala aí sobre todos os outros episódios, estamos abertos a sugestões, mandem, comentem, eu quero ouvir de vocês. Um beijo e até a próxima.